Bom, já de início quero parabenizar o município de Palmas por providenciar treinamento não só para conselheiros tutelares, mas para a rede de atendimento presente aqui na Câmara de Vereadores. Investir em conhecimento gera o quê? Uma população sendo atendida com qualidade. Então, investir em formação, em capacitação, isso é fantástico. E aqui temos 2 dias, 16 horas aulas de formação para a rede de atendimento, para que o atendimento às crianças e adolescentes cujos direitos foram violados sejam atendidos com qualidade. No primeiro dia, nós trabalhamos a temática Conselho Tutelar, em especial, qual que é o fluxo de atendimento do Conselho Tutelar com polícias, com assistência, com saúde, educação, e no período da tarde do primeiro dia, sobre os crimes sexuais que podem ser cometidos contra crianças e adolescentes. Já no segundo dia, a gente está trabalhando a questão de crianças e adolescentes quando cometem ilícitos, inclusive esclarecendo essa história de que a polícia não pode fazer abordagem, que na verdade se chama busca pessoal, em crianças e adolescentes. É incrível como a sociedade, a comunidade, inclusive muitas autoridades, pensam que o Estatuto da Criança e Adolescente tirou a autoridade dos pais sobre os filhos, do professor em sala de aula e do policial na rua. Isso não é verdade, foi um dos temas tratados aqui.
Esse é um ponto bastante importante, né? É que muitas vezes os pais acabam se colocando numa posição de medo, né, do Conselho Tutelar, né? Eu não vou porque senão meu filho vai me denunciar para o conselho. O ECA, ele trouxe somente os direitos ou ele lembra também dos deveres da criança e adolescente?
Excelente a pergunta, para poder inclusive esclarecer a sociedade, a comunidade que ouve aqui a rádio, no sentido de que isso não é verdade. É fato, muitas crianças e adolescentes olham para os seus pais, até para os seus professores, e os ameaça dizendo, vou chamar o Conselho Tutelar, como se o Conselho Tutelar fosse um órgão que não anencéfalo, que não tivesse condição de pensar de que existe crianças e adolescentes violando direitos. Então, o Estatuto não é uma lei burra, como muitos carimbam. É uma lei muito inteligente, que não trouxe só direitos, trouxe inclusive formas de punir, por exemplo, o adolescente que comete um ilícito, que nós chamamos de ato infracional. O que acontece com o adolescente quando ele comete um ilícito, seja na rua, na praça, na escola, no comércio? Ele pode, inclusive, ficar com 3 anos de privação de liberdade. A palavra não é ir preso, ele vai apreendido, não é numa cadeia, numa instituição fechada, mas tem muro, tem grade na janela, grade na porta, e você não sai, não entra quando quer. Ele perde a liberdade por até 3 anos. Então, é interessante como a sociedade, ela emite opinião sobre o que desconhece. Isso aconteceu quando a lei Menino Bernardo foi aprovada. Essa lei recebeu um nome, um apelido, né? Um apelido de Lei da Palmada. E a sociedade, a comunidade, inclusive a imprensa, passou a criticar essa legislação como se ela fosse condenar, ela fosse punir os pais que educam os filhos. Isso não é verdade. A lei Menino Bernardo não criminalizou nada, porque se havia já uma criminalização, estava desde 1954 no Código Penal. Se o pai causar contra o filho lesão corporal, ele vai responder por lesão corporal. Uma palmada, em que pese eu não concordar com ela, eu não educo os meus filhos batendo neles, mas sabendo que isso está na cultura popular, uma palmada, uma chinelada, isso não leva ninguém para a cadeia, nem para uma delegacia, talvez não para o Conselho Tutelar.
Então existe uma diferença bem grande entre uma correção ao filho de uma lesão corporal.
Eu devo dizer que eu sou contra todas elas. Vou repetir. Eu fui educado por papai e mamãe sem violência. Estou educando os meus filhos, tenho 2, sem agredir o corpo ou a dignidade deles falando, porque você agride também falando coisas, né? Agora, se você olhar para a sociedade como ela está hoje, você vê que pais usam a força física para educar. Essa força física, se ela é emprenhada de forma moderada, a chinelada, um tapa na bunda, isso não vai ser punido por ninguém. O Estado só é capaz de punir a violência física imoderada, porque ela configura uma lesão corporal.
Isso aí pode se aplicar também à questão da exploração do trabalho infantil, né? Há essa diferença também em ajudar nas tarefas da casa do que explorar a mão de obra infantil, né?
Eu costumo dizer que tem muita gente dando opinião sobre o desconhece, tendo certeza sobre o que ignora. Trabalho infantil é quando pesa no ombro da criança o sustento da casa. É quando pais ou responsáveis coloca a criança para angariar dinheiro para pagar contas de casa. Colocar a criança para lavar o próprio tênis, varrer o próprio quintal, estender a roupa no varal, cada idade própria, obviamente, né? Isso não é trabalho infantil. O ouvinte que está ouvindo agora, se você recordar da sua infância, você já fazia muita coisa com 9, 10, 11, 12 anos na lida doméstica. Exploração da mão de obra infantil caracteriza-se quando alguém, familiar ou não, usa a mão de obra de menores de 14 anos para aferir lucro ou para pagar as próprias contas. Em tempos onde existe proteção social básica, que é o CRAS, não dá para admitir mais essa falácia, essa justificativa que estão passando fome, a criança tem que ajudar no sustento de casa. Não, porque tem o Estado que vai estender as mãos através do CRAS, por exemplo. O fato é que as pessoas têm que entender que o Estatuto, ele protege crianças e adolescentes, mas não super protege. Vai permitir que os pais eduquem dentro da sua cultura, desde que aquilo seja uma violência, e até que mãe e pai exijam o trabalho coerente com a sua idade e condição.